Boa noite, bem-vindo à Universidade Aberta. Hoje vamos ficar com o programa da disciplina História da Música Portuguesa, intitulado Dos Finais do Século XIX à Primeira Metade do Século XX, Tendências, produzido em 1992 e com a autoria da professora Luísa Cibron.
Finais do século XIX, e apesar do papel desempenhado por João Domingos Bontempo, cuja ação como compositor instrumental permaneceu de facto um fenómeno isolado, a maior parte dos compositores portugueses debateu-se com o problema da criação de uma tradição sinfónica nacional, a qual não tinha quase nenhum antecedentes. Essa preocupação foi sem dúvida reforçada pela importação da cultura musical germânica, considerada como sendo de qualidade superior face à cultura ou prática italiana e aos seus derivados, a qual foi determinante para a formação dos músicos portugueses que estabeleceram a ponte entre os séculos XIX e XX. Assistimos assim a uma deslocação do eixo central da nossa vida musical, do teatro lírico para a música instrumental. Deslocação essa em que teve um papel importante, no início do nosso século, a ação de José Viana da Mota, um acérrimo defensor do repertório instrumental germânico. Pianista de carreira internacional, enquanto compositor, Viana da Mota parte da estética do romantismo alemão, nomeadamente de Liszt e Wagner, para a criação de um estilo nacional, através da ideia da recriação do nosso folclore musical. É nesse contexto que devemos analisar toda a sua obra, desde as pequenas peças para piano, aos Lieder, ou principalmente à Sinfonia em Lá Menor, Opus 13, A Pátria, a primeira sinfonia bitemática a ser escrita por um compositor português, depois de Bontempo. Composta em 1895 e estreada 2 anos mais tarde na cidade do Porto, a Sinfonia A Pátria é um exemplo típico da tentativa de renovação dos valores nacionais levada a cabo após o ultimátum de 1890. Os seus 4 andamentos são sempre antecedidos por uma citação de Os Lusíadas e, no 3º andamento, o compositor opta pelo aproveitamento de temas da música tradicional da região de Viseu. O 1º andamento, sem dúvida o trecho mais conhecido da Sinfonia à Pátria, é um alegro heroico, bem de acordo com os versos camonianos que o inspiraram.
Dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grandíloco e corrente. Dai-me uma fúria grande e sonorosa, e não da gresta vena ou frauta ruda, mas de tuba canora e belicosa, que o peito acende e a cor ao gesto muda.
Branco é, juntamente com Viana da Mota, uma das figuras mais importantes do panorama musical português da viragem do século. Embora a partir dos anos 20 tenha optado pela via do neoclassicismo, que o levaria a compor 4 sinfonias, no início da sua carreira, Freitas Blanc tentou aproximar-se das mais modernas correntes da música europeia, nomeadamente do impressionismo francês, aproximação essa perceptível numa das suas obras mais notáveis, o poema sinfónico Paraísos Artificiais, escrito em 1910 e mal recebido pelo público lisboeta a quando da sua estreia em 1913. As obras de designação clássica de Luís de Freitas Branco, assim denominadas por seu filho, pelo facto de adotarem as formas originárias do século XVIII, datam todas elas da segunda década do nosso século e filiam-se ainda nos princípios da escola classicizante franco-belga de César Franck, sem, no entanto, se afastarem da estética romântica, como se pode sentir na sonata para violoncelo e piano, datada de 1913.
Este conteúdo é editado com uma licença Creative Commons CC BY NC SA, atribuição não comercial com partilha igual.